Muito bom dia. Bom dia a todos. Eu chamo-me Ricardo Batista Leite, Partido Social Democrata, e tenho a honra de hoje presidir aos nossos trabalhos pela ausência da mesa que estão fora do país por motivos parlamentares, em trabalho parlamentar. E por isso tenho a honra de dar as boas-vindas à Comissão Permanente dos Assuntos Sociais e Fluxos Migratórios, presidida pelo Manuel Beja, da Suíça, quem eu cumprimento de forma particular, vem da Suíça, e penso que também para conhecimento de todos vale a pena apresentar os demais membros da Comissão, José Pires Eduardo, da RFA, do secretário, Alcides Martins, do Brasil, Ana de Moura Pereira, da Austrália, Eduardo Manuel Dias, do Luxemburgo, Manuel Paião Figueira, da Suíça, e Maria Teresa Magno, da Holanda. Dar-vos as boas-vindas. Solicitaram-nos a realização desta audiência. Trazem alguns temas pertinentes para serem discutidos. Primeiro a todas, a proposta da revisão de lei do Conselho das Comunidades Portuguesas, nos quais esta comissão está integrada e, portanto, apresenta-se com máxima relevância. Os atuais fluxos migratórios e também outras questões. E, portanto, se todos os partidos presentes concordarem, eu daria a palavra aos representantes da Comissão Permanente dos Assuntos Sociais e Fluxos Migratórios para fazer a vossa explanação inicial. Faríamos depois uma ronda por todos os partidos presentes e permitindo depois uma resposta final da parte da Comissão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado pela atenção das senhoras e senhores deputados. Nós somos a Comissão Permanente dos Assuntos Sociais e Fluxos Migratórios do Conselho das Comunidades Portuguesas. A nossa comissão, inicialmente, é composta por 11 conselheiros. Neste momento, temos a ausência de 5. Um conselheiro vem a caminho, outros 4. Por razões profissionais ou pessoais, não podem estar presentes, o que efetivamente lamentamos. Como é conhecimento de todos os senhores deputados, neste momento as nossas comunidades estão a sentir uma influência enorme de toda esta, diria, saída de Portugal de milhares e de milhares de pessoas. Jovens, menos jovens, famílias completas, e isso provoca também nas nossas comunidades algumas questões de grande importância. Questões essas que temos procurado no Conselho das Comunidades e também junto dos deputados de imigração, junto do seu secretário de Estado, junto dos próprios diplomatas, embaixadas e consulados, resolver. Mas, efetivamente, aquilo que se nota nas nossas comunidades e no nosso relacionamento com o país, com Portugal, é, efetivamente, uma falta muito clara de uma orientação política. A orientação política que sentimos neste momento vai no sentido de dizerem às pessoas: saiam do país, emigrem, procurem as vossas oportunidades lá fora. Depois, por outro lado, vimos que há uma política de restrições também, relacionada com os serviços de apoio, os serviços consulares, particularmente. Também a grande tragédia do ensino de português, da língua portuguesa para os nossos filhos e netos, que é uma questão prioritária, porque, no fundo, é a nossa língua que nos liga muito, língua e cultura que nos liga muito a Portugal, e que neste momento vai para um caminho não muito aconselhável. Mas é preciso ver que aquilo que nós notamos nas nossas comunidades é, eu diria, uma grande falta de uma política global para elas próprias, para nós próprios. Portanto, radicada essa política não apenas nas questões de caráter linguístico, mas também educativo, cultural, de identidade, de civismo, socioeconómicas também. Portanto, não há esse projeto, um projeto português a pensar nas comunidades, nos 5 milhões e tal que estão fora do estrangeiro. Daí a nossa preocupação em alertar esta comissão, como tínhamos já há muitos anos também fazemos, com outras comissões e outros governos, alertar para esta realidade. É necessário que, com as comunidades, fazermos alguma coisa para que esta situação mude. Portugal não pode pensar apenas em dizer às pessoas vão para o estrangeiro e mandem para cá as remessas. Não se pode pensar apenas nesse ângulo. É necessário realmente ver que há um potencial enorme, também económico, mas também cultural, de representatividade do país, da nossa cultura, da nossa identidade, que é necessário preservar junto das comunidades. E neste momento está-se a fazer muito pouco. E aquilo que nós pretendemos é dar contributos para que a política em Portugal, governativa e parlamentar, possa dar, digamos, ter uma visão totalmente diferente do que é as comunidades. Não vamos falar apenas se há num país uma tragédia e se morrem ou se há desaparecidos. Eu, neste momento fala-se muito disso. O que nos interessa a nós, fundamentalmente, é defender uma orientação para estes milhões de pessoas que vivem lá fora. Porque todos os países que têm fluxos migratórios iguais ou um pouco diferentes também, têm para si políticas muito bem claras, muito bem definidas. E nós notamos essa ausência. O país onde estou, por exemplo, nota-se esta preocupação do Estado suíço. Todos os anos faz um plenário representativo das suas comunidades para escutar as comunidades. E nós estamos sempre limitados às questões financeiras para nos podermos, segundo a lei, nos reunir duas vezes por mandato, segundo a nova a lei que está em vigor neste momento, e saímos sempre com esta preocupação de... parece que não nos escutamos. Tivemos aí um dia inteiro, conversámos, e parece que não nos escutámos. Os senhores deputados eleitos pelo Círculo das Comunidades sabem perfeitamente que aquilo que eu estou a dizer é verdade, porque se confrontam nas nossas comunidades exatamente com estes problemas. Mas é necessário também que todo o Parlamento em si entenda que alguma coisa tem que mudar em relação às comunidades portuguesas. Se não fazemos, vai ser um grande prejuízo para todos. Portanto, eu não vou ocupar mais tempo. Vou dar a palavra aos meus colegas, que têm como missão agarrar umas questões. O colega Eduardo Dias, do Luxemburgo.
Obrigado, Manuel. Obrigado também a todos os senhores deputados que quiseram estar presentes, ou puderam estar presentes nesta reunião. Aquilo que me foi proposto para levar ao vosso conhecimento são mais um conjunto de perguntas do que aquilo que é a posição desta comissão sobre esta matéria, porque nós ainda continuaremos esta tarde e amanhã e dessas conclusões vos daremos conta. Para já e até este momento, nós não sabemos qual é a situação dessa proposta de lei de revisão do CCP. Está ela já na Assembleia da República? Os senhores deputados já trabalham sobre ela ou não? E, eventualmente, se é possível dar-nos um timing daquilo que vão ser os passos a seguir nesta tramitação legislativa. Em segundo lugar, e porque a questão foi colocada no início, nós gostaríamos que os senhores deputados ou os partidos se pronunciassem sobre uma questão que não é clara nem líquida a nível dos diferentes conselheiros, que é o de saber se o Conselho das Comunidades Portuguesas deve ficar na dependência do membro do governo que tem as questões da imigração por competência, ou se o Conselho das Comunidades deveria depender da própria Assembleia da República. O terceiro aspecto prende-se com os círculos eleitorais. Na proposta de lei fala-se em círculos eleitorais pré-definidos, sem se determinar os critérios pelos quais chegou a estes círculos e não a outros. Em quarto lugar, quais são os cadernos eleitorais que servirão de base à eleição do Conselho? Os inscritos nos consulados ou o caderno eleitoral da Assembleia da República? Não é a mesma coisa, não são os mesmos números. E seria bom que alguém depois explicasse se utilizar os cadernos eleitorais da Assembleia da República, quem é que depois terá legitimidade, se serão os senhores deputados ou os senhores conselheiros, visto que ambos são eleitos com base nos mesmos cadernos eleitorais. Uma outra questão prende-se com os meios financeiros. Diz-se que são 0,5% do Fundo de Relações Internacionais. Como ninguém sabe qual é o montante desse fundo, 0,5% são 5 cêntimos ou é 1 milhão de euros? Portanto, são questões que talvez os seus deputados tivessem algumas respostas para nos dar, porque de outras fontes não as obtivemos. E por último, visto que se trata de uma revisão imensa da lei, com o que faz desaparecer aspectos importantes, como o Conselho da Juventude, etc., etc., se aquilo que deveria ser feito é uma revisão da lei ou mesmo uma nova lei. E é tudo.
Sobre as questões de fluxos migratórios, a conselheira Teresa Aimes, da Holanda, e o conselheiro Manuel Figueira, da Suíça.
Ora, muito bom dia a todos. Muito obrigado por terem dispensado uns minutos, ou uns quartos de hora, ou mesmo meia hora, para nos atenderem e, portanto, poderem nos dar algumas respostas. Eu vou falar-lhes sobre os fluxos migratórios que têm vindo a aumentar drasticamente para toda a Europa. Portanto, eu falo sobretudo na Europa, mas todos sabemos que também tem aumentado para as Américas, para o Brasil, para a América do Norte e para o Canadá, e inclusivamente e sobretudo para a Angola. Portanto, aquilo que eu lhes vou dizer é as impressões que nós temos naquilo que se diz respeito aos fluxos migratórios na Europa, propriamente no país onde eu me encontro, mas que reflete, portanto, a situação a nível europeu. Continuam a chegar muitos imigrantes portugueses, muitos jovens portugueses, uns qualificados, outros menos qualificados, mas sobretudo é uma imigração qualificada à procura de trabalho na Holanda. Continua-se, nós já vimos a falar nisso há uma série de anos, a haver, portanto, os intermediários que se aproveitam das situações de necessidade que esses próprios portugueses precisam para haver um estilo de abusos do que respeita quer a salários, quer a condições de vida, quer inclusivamente a habitação e assuntos e relacionados com aspectos sociais no país por onde se deslocam. Na Holanda, ultimamente, houve uma grande polémica sobre portugueses a trabalharem no túnel de Maastricht, que tinham sido subcontratados por uma empresa irlandesa a quem a empresa, o Estado holandês, deu a empreitada, portanto, para a realização de Nelde. Eles vieram nos jornais holandeses dizendo que não lhes pagavam os vencimentos, que as condições que lhes eram descontadas nos vencimentos, 1.000 euros mensais, para uma habitação que não era digna, portanto, de nenhum. E quem se mexeu nessa altura foi o Estado holandês. É pena que, sendo cidadãos portugueses, não tivesse havido uma intervenção mais ativa também do governo português. Portanto, chamava-lhes a atenção para isso. Presentemente, o assunto está resolvido. Já receberam os salários todos em atraso e já, portanto, lhes foi devolvido dinheiro a mais que tinham, mas isto é o resultado de empreiteiros e de sobreempresas e de haver muita gente pelo meio, uma grande teia pelo meio, que leva as pessoas a acreditarem em determinadas situações que depois não são reais. Portanto, aquilo que eu lhes queria pedir era para, em casos como este, portanto, os senhores deputados da imigração e aqui os representantes do Ministério dos Negócios Estrangeiros, portanto, fizessem um bocadinho de esforço para poder chegar até à grande maioria desses portugueses que, se deslocando para um país, não é propriamente o desconhecimento da língua, porque normalmente todos falam inglês e, portanto, já se conseguem mover, mas que vão daqui, muitas vezes, a fazerem trabalhos em situações muito precárias, sem contratos, em situações muito precárias, e se não forem realmente alguns portugueses que já lá estão, muitos deles estariam na miséria, talvez igual ou pior do que aquelas que estavam cá. Portanto, eu apelava realmente para que houvesse o acompanhamento, ou via embaixada, ou via, seja como for, portanto, para todos os países, porque na Holanda não existe, por exemplo, um assistente social, e onde houvesse um fluxo de imigração, de jovens imigrantes portugueses a saírem do seu país para lá. Porque não havendo, portanto, ninguém na embaixada que acompanhe as realidades existentes, isso acarreta muitas vezes, portanto, situações muito más para os próprios que daqui se deslocam. Portanto, era esta a mensagem que queria deixar em relação aos fluxos migratórios, porque não podemos deixar de parte que muitos deles não vão sozinhos. Levam a mulher, levam os filhos, e que a situação em relação não é só ao homem ou à mulher, mas é em relação à família. Portanto, era esta a mensagem que lhes queria deixar. Muito obrigado.
Ora, as senhoras e senhores deputados, em primeiro lugar quero vos saudar e vos dizer obrigado pela disponibilidade de nos receberem. Não vos quero fazer parte das nossas lamentações, porque ao lamentar a gente não avança, mas queria vos pedir. O meu colega Eduardo Dias, meu colega Manuel Beja já falaram de coisas que são exatas, conhecidas dos senhores deputados. Uns conhecem-nas melhor, outros conhecem-nas mais mal, mas penso que a minha intervenção segue-se mais no sentido de vos fazer um pedido, de vos sensibilizar, sensibilizar-vos no sentido de que a partir de hoje, deste encontro que nós aqui temos, sejamos olhados um bocadinho mais a sério e nos dê mais um bocado de visibilidade. Porque as necessidades são imensas. Como vocês sabem, a crise obriga milhares e milhares de portugueses para fora do país, para fora das fronteiras. Nós fazemos parte de uma comissão que todos os dias é confrontada com essas dificuldades, que são as questões sociais em que eles se encontram, que são os países de acolhimento, com as consequências trágicas que esse tipo de situação traz mesmo para o nosso país. É por isso que a minha intervenção não é muito técnica, mas é mais de sensibilização. Queria-vos fazer um pedido que façam tudo. Não vos quero pedir coisas que não estão ao seu alcance, porque ao alcance dos deputados tudo está ao alcance. É preciso, às vezes, vontade, que é o que falta às vezes. Mas às vezes também não é vontade individual dos deputados, mas talvez a questão orgânica, como as coisas funcionam. Eu queria vos pedir que façam tudo para que nós, o Conselho das Comunidades, que é o órgão que representa aquilo que se diz quando se enche a boca de vaidade e vontade, que somos 5 milhões e meio, e que dispomos de uma riqueza inimaginária, que é fabulosa e que todos vós conhecem, não vou-vos aqui acrescentar números, que eu não gosto de falar muito nessa questão de números, mas que depois, na prática, nós vimos uma vez, eu ando nisto já há muitos anos, vimos uma vez e outra a Lisboa, vamos, e depois nós apresentamos as nossas, fazemos as nossas moções, apresentamos as nossas reivindicações, cada vez que se encontramos com os deputados, cada vez que se encontramos com as autoridades, nós estamos sempre a martelar na mesma coisa e parece que não somos ouvidos. E é nesse sentido que eu vos queria dizer, eu ficaria muito grato, em nome da comunidade que represento, que levassem os nossos pedidos um bocadinho mais a sério, fossem um bocado mais sensíveis às nossas reivindicações. Penso que vale a pena, que nós contribuímos não só para o desenvolvimento do país, mas sim para a sua riqueza e para a sua visibilidade. E que merecemos, eu sou um bocado crítico nestas coisas, merecíamos às vezes ser olhados de uma forma mais atenta e mais séria. E talvez mais valorizante. Deixo-vos assim, se me alongar muito, por ser que o tempo é pouco e vejo que somos muitos, eu não gosto muito de monopolizar a palavra, teria agora aqui, se entrasse em matéria, teríamos aqui horas de discussão, eu queria ficar por aqui, mas queria-vos pedir mais uma vez, olhem para nós, olhem para as comunidades, com olhos de compra, que nós somos um bom produto. Não estamos à venda, mas somos um bom produto. E somos um produto útil ao país. Cada passo que derem no nosso sentido é um investimento, não é um passo perdido. Façam-no, senhores deputados. Obrigado.
Sobre as questões de caráter social, pedia a intervenção do colega José Eduardo da Alemanha e depois um apontamento sobre a questão da dupla tributação, que será a conselheira da Austrália, Ana Pereira.
Muito obrigado, senhores deputados, por terem tido tempo para nos receberem. Eu sou um dos conselheiros das comunidades mais antigos, sou talvez um dos mais velhos na imigração, venho da Alemanha, onde resido há 50 anos, portanto, antes mesmo de terem sido assinados os acordos de imigração com a Alemanha, que este ano celebram os 50 anos. Portanto, eu represento não só toda a comunidade, mas especialmente uma comunidade muito importante, que foram aqueles que emigraram nos anos 60, que nos anos 60 foram para o estrangeiro, e que agora chegou à altura de regressarem ao país. E nós sentimos muitas dificuldades no nosso regresso, por uma razão simples, é que nós não sabemos com que linhas nos cruzamos. Nós sabemos o que é que nos espera, nomeadamente no que toca às questões sociais. Por exemplo, é uso ouvir-se dizer, e eu de vez em quando encontro muitos desses imigrantes que já tentaram regressar e que voltaram aos países de acolhimento, que quando chegam aqui não sabem onde se andam dirigir, não sabem como é que são tratados, como é que podem resolver os seus problemas de saúde. E eu, por exemplo, sou um dos exemplos, cada vez que me sinto doente, eu meto-me no avião, vou à Alemanha para ser tratado. Eu não, além disso, e porque fui aconselhado a fazê-lo, já fiz aqui um seguro particular de doença, mas não me resolve todos os problemas. Portanto, eu, de cada vez que estou doente, é exemplo do que acontece com centenas ou milhares de portugueses, vamos aos países de origem para ser tratados. Outro problema que nós também não sabemos, e ninguém nos consegue dar uma resposta, já nos dirigimos a repartições de finanças a fazer essa pergunta, é o problema relacionado com a tributação das nossas reformas. Nós sabemos, nós os imigrantes, sabemos perfeitamente que o ano passado, em novembro do ano passado, foi aprovada nesta Assembleia, na Assembleia da República, uma lei que isentava os estrangeiros que venham para Portugal residir, portanto, construíram aqui uma casa e vêm em Portugal residir, e os isentavam de declaração de IRS. Ora, nós, os imigrantes, no meu caso há 50 anos, que estamos a enviar para Portugal todas as nossas economias, todo o nosso dinheiro, quando regressamos à nossa terra, e não obstante termos uma reforma no país de origem, que é uma reforma líquida, isto é, os descontos de impostos já foram feitos na fonte, quando chegamos a Portugal, temos de declarar esse mesmo valor líquido e pagar impostos sobre eles. A nós parece-nos uma grande injustiça e ninguém nos consegue dar uma explicação sobre esta matéria. O Conselho das Comunidades nota, e eu já por cá ando há muitos anos, que está a ser, de certa forma, abandonado. Quer dizer, nós antigamente estávamos mais ou menos ao corrente de tudo o que se passava, porque até tínhamos acesso a determinadas reuniões, nomeadamente no DRIS, onde participávamos, sabíamos o que se passava lá e participávamos nas discussões, dávamos as nossas opiniões, fomos afastados desse tipo de reuniões. Portanto, é por isso mesmo que nós não sabemos com que linhas nos cruzamos, nós não sabemos o que é que está a passar no nosso país, nós não sabemos o que nos espera depois de uma vida de trabalho no estrangeiro. Gostaríamos, portanto, que, se fosse possível, esta comissão elaborasse um documento ou em que informasse a comunidade portuguesa no estrangeiro, portanto, os que estão agora para regressar, o que é que os espera quando regressarem ao nosso país. É tudo. Obrigado.
Senhores deputados, minhas senhoras e meus senhores, eu não me vou alongar muito. De acordo com o que o meu colega falou sobre as pensões, a Austrália tem o mesmo problema, porque tem um acordo que é feito entre Portugal e a Austrália há muitos anos e que está a penalizar os cidadãos, devido que o rendimento, ou vamos dizer, se eles têm uma pensão aqui de Portugal e têm a pensão da Austrália, as duas são conjugadas e o cidadão tem prejuízos. E quem beneficia com esse acordo é a Austrália e não Portugal, não os cidadãos portugueses. Portanto, gostaria de insistir, já fizemos vários apelos aqui ao nosso governo e aos senhores deputados, já por exemplo, o Carlos Pasco, que é deputado pelas comunidades fora da Europa, tem conhecimento destes dois problemas que eu apresento. Portanto, não me alongo muito mais sobre as pensões, porque o meu colega já falou, nós temos esse grande problema que continua, fizemos várias vezes petições cá para Portugal e não conseguimos melhorar esse assunto, mas sempre vamos relatando que é importante continuarmos a mencionar que os cidadãos não estão contentes com esse acordo. Depois, estamos pedindo um acordo para evitar a dupla tributação e prevenir a evasão fiscal entre Portugal e Austrália. Esse acordo está também a ser negociado há mais de 2 anos e que não chega a uma conclusão. Portanto, eu gostaria de deixar aqui o pedido para que realmente tentassem acelerar esse processo para que se venha a legalizar, porque está a afetar os nossos cidadãos, mesmo aqueles que querem investir em Portugal, por exemplo, ter uma empresa lá na Austrália e depois expandi-la aqui em Portugal, eles estão a reclamar nessa dupla tributação. Portanto, seria importante que realmente tivessem isso em atenção e ver se essas coisas melhoram para a Austrália, não é? Depois, falando aqui, como falou a minha colega dos jovens, sabem que nós estamos também lá a receber muitos jovens na Austrália. Mas, pronto, tentamos sempre fazer o que nós podemos sobre eles, pois natural. Mas é também muito interessante que eles vão realmente daqui com uma ideia, que haja informações, mais informações, porque muitas das vezes eles chegam lá e pensam que é uma coisa e ela é outra, não é? Portanto, é sempre importante essas informações para que saibam que realmente a imigração, nós lá fora estamos a fazer realmente o que podemos, mas é importante sempre que saibam de tudo o que se está passando. Obrigada.
Fico por aqui. O colega Eduardo Dias tem uma pergunta a colocar à comissão, é muito breve.
É aliás a conclusão um bocado daquilo tudo que foi dito, da atenção que existe por parte do Governo, da Assembleia. O Orçamento de Estado foi aprovado esta semana. O Conselho das Comunidades não foi informado, não foi consultado. Nós não sabemos nenhum número sobre a dotação financeira que lhe foi atribuída para 2014. Deve estar no segredo dos deuses, ou se calhar, como nós não estávamos cá para ocuparmos aí o Ministério dos Negócios Estrangeiros, ninguém nos disse nada.
Bom, muito obrigado. Na qualidade de Presidente, vou o procurar não emitir opiniões muito diretas, apenas dizer que há questões diretas, como a que colocou, que também devem ser colocadas diretamente ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, e dar informação também concreta, que os serviços não deu, pelo menos aqui na Comissão, entrada nenhuma proposta de alteração sobre o Conselho das Comunidades. Portanto, só para deixar isso claro. Antes de passar a palavra aos meus colegas deputados, que farão as questões e farão as perguntas que bem entenderem dos demais partidos presentes, a dizer-vos que esta comissão é sensível a muito daquilo que foi falado. Eu, em particular, sou muito sensível àquilo que o Presidente Manuel Beja falava sobre a forma como são percepcionadas as comunidades. Tendo eu próprio nascido e criado em Toronto, no Canadá, filhos de pais que tiveram que emigrar na altura, sei bem o que é que está a falar, e a questão cultural tem subjacente um profundo preconceito presente na nossa sociedade. Nem de todos, mas é presente de uma forma muito significativa, e creio que é precisamente fruto do trabalho das comunidades, da vossa comissão, com a Assembleia da República, e em particular com esta Comissão dos Negócios Estrangeiros e das Comunidades Portuguesas, que podemos aos poucos ir mudando as mentalidades, determinante para que aquilo que dizem, e que é uma evidência para mim e para daqueles que estão aqui presentes, possa ser uma evidência para todos, que a importância dos 5 milhões presentes na diáspora é determinante para o futuro dos portugueses e da cultura portuguesa e da presença de Portugal no mundo. Dito isto, passo já a palavra ao Partido Socialista, na pessoa do deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria, em primeiro lugar, de saudar todos os meus conselheiros que aqui estão em nome do Partido Socialista e dizer-lhes mais uma vez que nós somos mais ou menos conhecidos, sabem mais ou menos aquilo que penso e mais ou menos o que tenho feito relativamente a este domínio tão específico das comunidades. Mas gostaria mais uma vez de lhes dizer que partilho de todas essas preocupações que aqui foram levantadas. E gostaria de começar por uma questão de fundo, que foi aqui abordada pelo Sr. Conselheiro Manuel Figueira, relativamente à atenção que a nossa sociedade deve dar aos portugueses que vivem fora do país e à importância que lhes deve ser reconhecida como não apenas como portugueses, que têm o mesmo estatuto e os mesmos direitos de serem considerados portugueses, tal qual como aqueles que vivem no continente e que vivem nas ilhas, mas também que haja uma consequência relativamente a essa consideração e a esse reconhecimento, que é serem dotadas de políticas, essa atenção tem a ver com isso, de políticas que lhes sejam dirigidas e que tenham realmente conteúdo, que tenham fundamento e que vão ao encontro das expectativas e das necessidades dos portugueses que vivem fora do país. Eu partilho a vossa visão da forma como o nosso país, paradoxalmente, eu tenho dito muitas vezes, paradoxalmente vê as nossas comunidades. Não obstante, nós temos uma história em que está patente algum reconhecimento da existência de vastas comunidades migratórias, a existência desde o início de deputados eleitos em representação das nossas comunidades, de uma Secretaria de Estado das Comunidades, de políticas que são setorialmente mais ou menos consoante os tempos que lhes são dirigidas. A verdade é que não há substância, não há densidade e não há, sobretudo, que aquilo que me preocupa mais e que eu acho que é grave, não há um reconhecimento adequado da nossa sociedade e das nossas instituições, de uma maneira geral, relativamente à importância e à consideração que os portugueses que estão fora do nosso país mereciam como portugueses em primeiro lugar. E eu acho que esta é a questão essencial e por isso é importante que haja um combate, se assim se pode dizer, internamente dentro do país, para sensibilizar as nossas instituições, na estrutura do governo, certamente, mas também na Assembleia da República, nos partidos políticos e em todas as instituições, a nível, às vezes eu tenho a sensação até que a nível local os presidentes de Câmara, se calhar por interesses egoístas, têm uma sensibilidade muito maior do que as outras instituições assim, mais alargadas, que se preocupam mais com os problemas imediatos da nossa sociedade. Mas a verdade é que era necessário haver uma consciência diferente e que se fosse ultrapassado um certo preconceito que se cristalizou com as nossas migrações, sobretudo dos anos 60, que não ajudaram a que fosse ultrapassada uma certa imagem que o nosso país tem dos portugueses que vivem fora do país. E, portanto, eu, concordando inteiramente com aquilo que disse o Sr. Conselheiro Manuel Figueira, eu acho que há um trabalho que deve ser feito e que todos nós temos a obrigação de o fazer, nós, enquanto deputados, não apenas os da imigração, mas todos os deputados, a Assembleia da República, o Governo, que poderia também ter, de uma maneira geral, poderiam ter uma atitude mais reconhecedora relativamente à importância das comunidades, porque é de lá, sobretudo, que vêm as políticas que dão substância à nossa relação e à proximidade dos portugueses, do nosso país com os portugueses. E, portanto, dizer isto em primeiro lugar, que me parece muito relevante, e eu acho que este é um problema de fundo que está latente, que subjaz à nossa relação com as nossas comunidades, que faz muitas vezes, como sabem, que os portugueses que estão fora, de alguma maneira, se sintam um certo distanciamento do país, um certo abandono, de que não lhes ligam, que não contam para o país, de facto. E isso é preocupante e deveria haver uma reflexão até a nível nacional relativamente a esse sentimento que existe, que é um sentimento que magoa, de facto, que magoa ver portugueses que, seja na Suíça, em França, no Canadá, na Venezuela, frequentemente dizem isso e sentem isso. Mais do que dizer, sentem verdadeiramente esse distanciamento. Portanto, esta era a primeira questão que eu gostaria de vos deixar. A segunda questão, que, e dado tratar-se de uma comissão relacionada com os fluxos migratórios e os problemas sociais, a questão dos fluxos migratórios ganhou uma preponderância muito grande nos últimos tempos. Tem havido sempre fluxos migratórios, tem havido sempre imigração, nos períodos mais, noutros períodos menos. Isso depois depende da forma como a própria sociedade os vê, como politicamente eles são encarados, porque isso também tem a ver com isso. Mas, efetivamente, nos últimos tempos há dois fenómenos. Um que está relacionado com o facto de, em determinada altura, ter havido uma incitação direta da parte do governo à imigração, que inclusivamente com intervenção direta do próprio Primeiro-Ministro em diversas ocasiões. Eu recordo-me bem da primeira vez que eu surpreendentemente vi numa entrevista do Primeiro-Ministro Passos Coelho à RTP, quando ele estava em Angola, fazer esse apelo enquanto este período de dificuldades económicas que o nosso país vive durasse. E foi com surpresa, e depois houve vários outros episódios que testemunharam essa atitude da parte do governo de incitar, nos casos diretamente, noutros casos diretamente, indiretamente, à imigração. O problema aqui é que os fluxos migratórios são demasiado elevados neste momento. E isto suscita um conjunto de preocupações que deveriam ser levadas em consideração. Eu faço aqui referência, por exemplo, às referências que num boletim económico do Banco de Portugal sobre os elevados fluxos migratórios, em que era precisamente referido que, devido a estes elevados fluxos migratórios, isso poderia ter consequências muito sérias no nosso futuro imediato, em termos do nosso crescimento económico, da nossa sustentabilidade. E é um outro problema, que é um problema gravíssimo, que tem a ver com a nossa dimensão demográfica e da nossa incapacidade para fazer a renovação das gerações, porque grande parte desses fluxos migratórios que agora existem são de pessoas relativamente novas, portanto, a idade de procriação, e junta-se um problema económico a um problema demográfico que, da mesma maneira que nos anos 60 e 70 devastou muito do nosso país, a nível do interior, cidades, aldeias, etc., nós agora em alguns sítios voltamos a ter esse problema, com a agravante que estamos num período de grandes problemas demográficos. E, portanto, o facto de haver este problema neste momento é muito sério, deveria suscitar também uma grande preocupação e uma grande reflexão na nossa sociedade, porque ele terá consequências para o futuro do nosso país. Como a conselheira Teresa Aymans referiu, há todo o tipo de migrações que estão a ocorrer e com consequências também sérias, não só de pessoas que não têm qualificações, mas também de muitas pessoas que têm qualificações e de muitas pessoas que têm qualificações e querem regressar e não podem fazê-lo. Pessoas em quem o país investiu muito. Eu estive recentemente com investigadores, por exemplo, no Reino Unido, e que estão a fazer, são pessoas também brilhantes, que fazem investigação de ponta em diversos domínios científicos e tecnológicos, e estão absolutamente angustiados porque vão terminar os seus trabalhos, as suas bolsas, a sua investigação, e depois não têm pontos de ligação nem nas universidades, nem nos centros de investigação, nem em laboratórios, etc., e é um investimento que se perde, e isso é muito, muito grave. Mas também as famílias que saem, todas as pessoas que saem para trabalhar e que são exploradas, que são apanhadas nas redes de traficantes, de trabalhadores, com todas essas consequências dramáticas para muita gente que nós temos vindo também a conhecer, em alguns casos a denunciar. Eu também já tive a oportunidade para denunciar alguns desses casos, mas isto há sempre muitos que não se sabem. Por exemplo, a conselheira Teresa Amos falou nesses casos da Holanda, dos portugueses subcontratados por irlandeses, e eu desconhecia, portanto, não, nem sequer soube da existência desses casos. Portanto, há muitos casos de exploração que nem sequer chegam a ser conhecidos, mas que são potenciados precisamente pela crise, e que exigiria da parte do nosso país uma atenção relativamente a todos aqueles que estão no terreno a subcontratar, para ver se as condições de que os trabalhadores têm nesses subcontratos são de facto cumpridas ou não. Eu, para finalizar, procuraria responder concretamente às questões que foram colocadas pelo Sr. Conselheiro Eduardo Dias relativamente à Lei do Conselho das Comunidades. A Assembleia da República e os deputados ainda não receberam a proposta do Governo para a alteração da Lei do Conselho das Comunidades. Eu conheço porque os conselheiros receberam, houve uma discussão, há uma discussão já longuíssima, já de muitos meses, sobre esse assunto. E aquilo que eu já disse noutra comissão, e é por isso que eu também repito aqui, porque eu tenho-me precavido de dizer isso, porque ainda não recebi formalmente essa proposta, portanto, no caso, como deputado eleito pelo Círculo das Comunidades, é algo que me diz diretamente respeito. Não me tenho ainda pronunciado pela proposta, mas eu conheço a proposta e faço apenas, para a vossa informação, um conjunto de considerações sobre isso. Em primeiro lugar, eu acho que não é positivo para o Conselho das Comunidades que haja uma lei de cada vez que muda um governo, porque isso cria uma enorme instabilidade no Conselho das Comunidades e depois os conselheiros nunca sabem muito bem com aquilo que podem contar, e a sua atividade está constantemente a mudar, o que não é nada positivo. E depois também não acho que esta proposta venha no tempo apropriado, porque aquilo que deveria ter acontecido, aquilo que seria natural que acontecesse, era que tivessem já decorrido as eleições, como deveria ter acontecido já há mais de um ano, e em vez disso, o que é que acontece? Há uma proposta para a apresentação de uma alteração da Lei do Conselho das Comunidades, o que significa que tão depressa não vai haver novas eleições e, portanto, com novas regras que, em alguns casos, de acordo com as propostas, não me parecem que sejam as mais adequadas. Agora, até porque, não obstante o Conselho das Comunidades ter dito de forma, o Conselho Permanente ter dito de uma forma relativamente, como é que é de dizer, avulsa, sem uma proposta concreta que fosse entregue ao Governo, portanto, isto de acordo com aquilo que eu sei, porque falei com o Presidente do Conselho Permanente, o Dr. Fernando Gomes, a proposta seguiu mesmo assim. A proposta foi entregue, parece que é aquela que que será eventualmente apresentada na Assembleia da República, aparece como um projeto acabado em que, portanto, nem sequer o próprio Conselho das Comunidades foi devidamente consultado para a proposta que nos irá chegar, suponho eu, não sei quando, mas que nos irá chegar aqui à Assembleia da República também. Sobre alguns aspectos de conteúdo dessa proposta, sobre se deve ser, deve estar sob a dependência da Assembleia da República ou do Governo, eu acho que sendo um órgão de consulta do Governo, deve estar sob a alçada do Governo, e o Governo, a única coisa que tem, os governos, sejam eles quais forem, é aprenderem a lidar com o Conselho das Comunidades, criando uma relação que seja adequada à sua função de consulta, dando aos conselheiros os meios e as condições para fazerem aquilo que eu acho que é absolutamente fundamental, que é servirem de ligação com as nossas comunidades, com as instituições no país de acolhimento e também com as nossas instituições a nível nacional. Isso é um dos aspectos que é e que não está propriamente contemplado na proposta que é apresentada pelo Governo, mas que eu acho que é muito importante. E depois, sobretudo, haver estabilização a nível financeiro. Porque eu acho que o problema todo se resolvia se houvesse uma dotação orçamental que permitisse aos conselheiros saberem com aquilo que podiam contar para as reuniões, para o seu trabalho, e o problema praticamente resolvia-se, não era preciso nenhuma alteração da lei. Esta é a minha opinião sobre esse aspecto. Para finalizar, dois aspectos que me parecem negativos nesta proposta que é apresentada. Em primeiro lugar, eu não sou favorável à supressão das comissões especializadas. Eu acho que isso dá alma ao Conselho das Comunidades, o facto de especializarem em associativismo, em fluxos migratórios, em assuntos sociais, em assuntos consulares, etc. É aquilo que permite uma intervenção de caráter qualitativo muito grande ao Conselho das Comunidades e que permite, de facto, cumprir a sua função de órgão consultivo. Eu acho que isso é muito importante e também não concordo, obviamente, com o facto de haver uma tutela que seja a tutela do Secretário de Estado das Comunidades, retirando essa voz ao Presidente do Conselho Permanente, retirando e com a supressão das comissões especializadas, tirando também essa voz às comissões especializadas, portanto, o Conselho das Comunidades acaba por ficar sem voz. Isto, no fundo, é aquilo que acaba por acontecer e, portanto, eu não acompanho essa proposta que é apresentada. Não sei se há mais alguma coisa que... algum aspecto que eu não respondi. Acho que há mais um, mas não me recordo. Bom... De qualquer maneira, podemos, hoje da parte da tarde teremos a oportunidade de voltar a falar, isto já ficou praticamente tudo dito, mas eu ficava-me por aqui. Desejo aos senhores conselheiros um bom trabalho.
Obrigado, Sr. Deputado. Agora, da parte do PCP, Sr. Deputado João Ramos.
Muito obrigado, Sr. Presidente em exercício, Srs. Deputados, Srs. Conselheiros, é com muito prazer cumprimentá-los em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português e é com muito prazer que vos recebemos aqui e que valorizamos esta reunião. O Conselho das Comunidades nem sempre tem condições para reunir, muitas vezes não tem e poucas vezes também é ouvido sobre um conjunto de matérias importantes para as comunidades e por isso esta reunião está sempre de valorizar. Aliás, aquilo que nos trazem aqui até nos dá para uma reunião muito extensa que não temos tempo e nesse sentido até sugeria que pudéssemos encontrar outros mecanismos noutras reuniões de podermos fazer reuniões mais extensas de trabalho, porque grupos parlamentares como por exemplo o PCP que não tem deputados eleitos pela imigração mas tem uma vontade muito grande e tem uma intervenção grande em defesa das comunidades, gostava de conhecer mais, de aprofundar conhecimentos e tem menos oportunidade disso e por isso sugeria aí essa que pudéssemos equacionar isso noutras visitas. Nós não temos dúvida quanto àquilo que é a importância das comunidades e a valorização que deve ser feita das comunidades, e isso também é demonstrado naquilo que é a nossa intervenção aqui, apesar de não termos deputados eleitos pela imigração. E gostava de referir isto, que nós entendemos que A imigração pode ser um fator positivo ou negativo, mas deve ser acima de tudo uma. Deve depender acima de tudo de uma vontade individual. E não temos nada contra as pessoas que saem do país porque entendem que querem procurar melhores condições, querem ter outras oportunidades fora do país. Aquilo que já não podemos acompanhar é as pessoas que são obrigadas a sair do país e que são empurradas para sair do nosso país porque não têm condições sociais e económicas de cá estar. E por isso fazemos aqui uma distinção entre essas duas vertentes e variantes da imigração. Indo direto, porque o tempo também não é muito, às questões que nos foram colocadas, começando pelas questões do Conselho das Comunidades. Desde logo tem que haver condições para que o Conselho das Comunidades funcione, independentemente da legislação que possa existir, como não faz sentido que ele agora esteja suspenso porque estamos a atualizar a legislação. Isto não faz sentido. Que se é preciso rever a legislação, que se reveja, mas não se pode suspender, porque, até porque há legislação em vigor que enquadra o Conselho das Comunidades. E depois tem que ser ouvido, quer dizer, não faz sentido que chegamos a esta fase, acabamos de discutir o Orçamento de Estado e o Conselho das Comunidades nem tenha recebido uma palavra do Ministério dos Negócios Estrangeiros sobre quais são as suas intenções relativamente até ao seu funcionamento e às verbas que estão disponíveis. Como sabemos que há um conjunto de posições tomadas relativamente ao ensino do português, relativamente à reestruturação da rede consular, em que o Conselho das Comunidades não é ouvido, e são matérias que dizem respeito diretamente às comunidades. Já foi referido a fase em que está a lei, que nós aqui só conhecemos por via indireta, não a conhecemos por ter chegado. A questão da dependência, eu percebo as dúvidas que possa haver relativamente se o Conselho das Comunidades depende do Governo ou da Assembleia da República, porque percebo também que os conselheiros muitas vezes sentem que a sua voz é mais ouvida ou sentem mais reflexo as suas preocupações na Assembleia da República do que no Governo. E podem sentir a tendência em achar que a ligação à Assembleia da República podia ser benéfica nesse sentido. E é verdade que na Assembleia da República há aqui uma pluralidade democrática e uma pluralidade partidária que não existe no Governo e por isso podia facilitar até a pressão para que o Conselho funcionasse. Mas também é verdade que o Conselho é um órgão consultivo do Governo, como já foi referido, e ele deve ser dinamizado enquanto tal, e isso não tem estado a acontecer. E por isso, isto não é uma posição fechada relativamente a uma dependência ou outra, mas julgo que teremos que enquadrar na reflexão, teremos que enquadrar estas variantes. Outra questão que foi colocada e que é importante é a questão do universo eleitoral. Quem é que vota para eleger os conselheiros? Porque o que propõe a lei é uma redução, né? É um alargamento, uma vez que deixam de ser os inscritos consulares para passarem a ser os cadernos eleitorais, só que o que acontece, na verdade, é que os cadernos eleitorais têm uma ínfima parte daquilo que são as pessoas que vivem nas comunidades. E enquanto não for feito um trabalho de inscrição das pessoas que estão nas comunidades, o que acontece ao fazermos esta transferência é que reduzimos muito aquilo que é o universo eleitoral, porque as pessoas não têm inscritas. É verdade que poderá ter outro peso, mas... Isto acontece, até com aquela, e os senhores conhecem muito bem nas comunidades, que é o cidadão português que vem de férias e na sua boa fé vai fazer o cartão de cidadão e depois quando chega ao seu país onde vive, quer votar e não pode votar porque fez o cartão do cidadão em Portugal e automaticamente foi transferido para os cadernos eleitorais no sítio onde está. Este conjunto de matérias tem que ser clarificado. É importante que os imigrantes votem e participam muito pouco nas eleições legislativas, nós sabemos disso, mas tem que haver uma dinâmica nesse sentido para podermos enquadrar estas alterações. Relativamente aos meios financeiros, agora não nos parece mal que haja uma referência do valor que está disponível para o Conselho das Comunidades a um determinado fundo. A questão é o valor, é porque este valor e eu estive aqui, fui lá abaixo buscar uns documentos, o valor de 0,5% do FRI dá para o orçamento deste ano, o que está em vigor, se tivermos em conta a receita do FRI, ficaria com 67.500 euros para o funcionamento do Conselho. Se for da despesa, são 55 mil euros. No orçamento que está em vigor este ano, o fundo para o CCP tem 120 mil euros para funcionamento. Por isso, pode ser, até porque o FRI tem 4 milhões e 700 mil euros de saldo que não sabe para que é que serve. E que o Governo não explicou para que é que serve, ainda agora perguntamos. Por isso, pode ser importante que ele seja referenciado a qualquer valor, a um fundo, por exemplo. Agora, em vez dos 0,25, se for 1%, ou 2%, isso depende dessa questão. Já agora dizer que o Conselho das Comunidades teve uma redução do orçamento do ano passado para este ano de 54%. Nas verbas que lhe estão disponíveis, e acima de tudo o problema muitas vezes nem é o que está orçamentado, é está orçamentado mas não se usa, porque não há autorização para o usar. Relativamente aos fluxos migratórios, pronto, é conhecida e é verdade, todos conhecemos os dados, aliás os dados são do Instituto Nacional de Estatística, aquilo que é os fluxos migratórios, 120 mil em 2012, 250 mil nos últimos dois anos. Uma imigração que é diferente daquela que foi feita nas décadas de 60, porque as pessoas estão menos preparadas para resistir também àquilo que é a agressão, nomeadamente à agressão destes intermediários e destas empresas de trabalho temporários, que tem sido uma opção legal nos últimos anos e dos últimos governos de acentuar. Em Portugal também existe, os romenos e os cidadãos de leste que vêm trabalhar a Portugal sofrem exatamente o mesmo problema que sofrem os portugueses na Holanda ou em França. Trabalho, exploração laboral, trabalho clandestino, más condições de habitabilidade. O problema é o mesmo, com uma variante que conhecemos em Portugal interessante, que é, dizem-nos que, por exemplo, o trabalho da agricultura, estamos a aumentar as exportações e isso é positivo para o país. É verdade que é positivo, mas se isso for assente neste tipo de trabalho, temos que perceber como é que estamos, qual é o modelo económico que estamos, em que estamos fundados. E com outra questão, que é esta, que é também esta forma de estar, é uma forma de estar muito da União Europeia. Esta, das oportunidades, é-nos dito que os cidadãos que são obrigados a sair do país têm uma oportunidade. A gente ouve isto constantemente. Isto é uma oportunidade e depois caem na mão destas verdadeiras redes e tem que haver respostas. O secretário de Estado pareceu-nos sensível quando cá estava, criando programas de esclarecimento para quando os portugueses saírem do país terem cuidado, mas ainda temos que avaliar da eficiência destas matérias. Porque o apelo à imigração, isso já foi referido, continua ainda neste Orçamento de Estado, lá está. Internacionalização de jovens licenciados. É um objetivo do Ministério da Economia. Gente para fora. Uma dúvida que eu tenho nesta questão dos fluxos migratórios, e por isso é que uma reunião mais podia nos dar jeito, é perceber como é que se está a adaptar os serviços lá fora a esta nova realidade. Porque a gente, no Orçamento de Estado, nas grandes opções do plano, readaptação. Então, há mais imigrantes. Vamos lá ver como é que se adaptaram. E depois só vimos a encerramentos. E só vimos a redução. É uma adaptação esquisita. Que era preciso perceber, pois dizem-nos que há menos serviços consulares, mas há permanências consulares. E eu que não sou eleito pelas comunidades, que tenho menos relação com a pessoa, perceber como é que isto funciona. Das permanências consulares, se efetivamente dão resposta e estão mais próximos dos cidadãos ou não, ou se afastaram dos cidadãos. Para referir que tudo está ao alcance, o conselheiro Manuel Figueira disse, tudo está ao alcance dos deputados. Eu fazia também aqui uma distinção entre o poder e a oposição, porque também há aqui uma distinção entre aquilo que é a capacidade de intervenção de uns e de outros, e o que nós vemos aqui, ainda vimos agora no orçamento, é que cada vez menos, cada vez é mais filtrada e mais opaca, vou terminando, a informação que chega à Assembleia da República. Nós, por exemplo, para discutir o Orçamento de Estado, há muita informação que não a conseguimos perceber, porque ele cada vez é mais opaco, por isso também estamos limitados aqui na nossa capacidade de discussão. Relativamente às questões sociais, foram levantadas aqui uma série de matérias importantes que eu julgo que nós temos que nos debruçar e temos que trabalhar, nomeadamente esta questão do regresso dos imigrantes a Portugal, não só por estas questões, mas, por exemplo, aqueles que regressam e na idade ativa, que chegam aqui, montam o seu negócio, gastam as poupanças que fizeram lá e depois aquilo não funciona porque são pessoas que viveram noutro país que não percebem a forma como este país funciona. E chegam cá, gastam o seu dinheiro, aquilo que tinham amealhado, e depois têm que voltar, depois de gastarem tudo, voltam para lá outra vez, porque e há aqui pronto, esta articulação que precisava de ser feita, e as questões da dupla tributação também precisávamos dar atenção a isto, aprofundar e perceber que propostas é que precisamos fazer da alteração para esta matéria, porque numa altura em que temos aí uma série de grandes empresas que ganham muito dinheiro neste país, que vêm embora para outros países para pagarem impostos lá fora e que não os pagam cá, quer dizer, como é que depois os imigrantes que voltam reformados, como é que os enquadramos nesta ideia mais alargada? E peço-me desculpa por me ter estendido.
Obrigado.
As reformas pagam aquilo que as empresas não pagam.
Obrigado, senhor. Então, depois teremos uma oportunidade para uma resposta final da parte da Comissão. Agora passo a palavra ao Sr. Deputado Feliciano Barreiras Duarte, do Partido Social Democrata.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Senhoras e Srs. Conselheiros. Esta é uma matéria que, para o PSD, sempre foi vista como uma das matérias em que o sentido de Estado deve imperar, e é por isso que este partido político, no governo ou na oposição, as trata sempre com o melhor dos bons sensos e orgulha-se bastante do trabalho que tem realizado nos últimos quase 40 anos, quando está no governo ou quando mesmo na oposição, dá sempre o seu contributo para a construção de uma verdadeira política pública, não só para a migração, mas acima de tudo para as migrações. E é por isso que estamos mais uma vez na vossa presença, a ouvi-los com muita atenção. Reconhecemos o trabalho que não só individualmente, mas no seu conjunto, tem procurado desenvolver ao longo dos últimos anos em prol dos portugueses que, por várias razões, se encontram fora do nosso território originário. E é sempre bom perceber quais são as principais preocupações que têm, e nesse aspecto quero dizer-lhes que, em nome do PSD, ouvimos com muita atenção algumas dessas preocupações, muitas delas já as conhecemos, para muitas delas temos procurado dar o nosso contributo, não só do ponto de vista político, mas acima de tudo do ponto de vista legislativo, e estou certo, em relação a algumas delas, nomeadamente em matéria fiscal, que iremos procurar, em sede própria, aprofundar a possibilidade de termos algumas iniciativas legislativas que procurem aperfeiçoar algumas das preocupações que aqui nos deixaram. Mas não posso também deixar de fazer outro tipo de considerações nesta reunião, aliás, à semelhança daquilo que colegas deputados desta Comissão fizeram anteriormente e também alguns dos senhores conselheiros. Porque considero, não só enquanto parlamentar, mas também enquanto ex-governante e, acima de tudo, como cidadão português que dedicou grande parte da sua vida não só a investigar e a escrever, mas a ensinar algumas destas matérias, de vos dizer que não devemos olhar para o fenómeno migratório numa perspectiva exclusivamente assente numa visão do passado, da forma como o chamado fenómeno migratório era visto, não só em Portugal, mas acima de tudo na Europa e no mundo. Como sabem, as Nações Unidas dedicou o século XXI ao chamado século do movimento dos povos, no fundo um século que sucede ao século do povo e em que é fatal como ao destino que a mobilidade humana no mundo, por várias razões, que não só políticas, económicas e sociais, mas também culturais e religiosas, vai aumentar significativamente. Como sabem, neste momento, já mais de 3% das pessoas que o mundo tem, os tal 7 mil milhões de pessoas, vivem fora do sítio onde nasceram. Com uma nova forma de organização social, que alguns de nós, quando éramos meninos, há 20 e muitos anos, quando andámos na universidade e líamos alguns livros, desde o Toffler a muitos outros, que às vezes achávamos que exageravam nas suas análises daquilo que iria ser o futuro em relação a estas matérias, percebemos que cada vez mais as pessoas vão ter a tentação de sair do sítio onde nasceram. Não quer dizer que de vez. Vai ser, no fundo, um tipo de migração um pouco diferente daquela que tivemos, por exemplo, em Portugal, na década de 60 do século passado. E este fenómeno traz cada vez mais riscos na abordagem por parte das instituições do Estado. Porque os Estados têm que olhar para este fenómeno não numa forma estanque, mas, acima de tudo, numa forma mais dinâmica. E aquilo que no passado se chamava os países concha, que ainda temos alguns no mundo, como é o caso da Coreia do Norte, em que é difícil as pessoas saírem do seu país, ao contrário do que sucede com a maioria dos países que adotam no seu vigorino jurídico ou constitucional o Estado de Direito Democrático, é muito difícil que isso aconteça. E por isso, temos que, ao analisar tudo isto, e vão perceber que isto, eu estou a falar destas matérias para chegar a algumas das vossas preocupações, tem que ter uma avaliação do seu impacto jurídico. Falou-se, por exemplo, aqui, e foi a senhora conselheira que falou, no que diz respeito aos fluxos migratórios, quando falava no que diz respeito à pressão mais virada neste momento, não só para a Europa, mas falou nas Américas. É importante termos presente que, no caso português, quando se fala no impacto digamos que dos portugueses, por exemplo, agora querem regressar a Portugal para ter acesso a cuidados de saúde, ou para perceberem qual é o seu figurino no que diz respeito à matéria digamos, da sua tributação fiscal por via das reformas, temos que ter presente que hoje a União Europeia, na prática, já considera, do ponto de vista técnico ou jurídico, que nós, portugueses, os espanhóis e todos os cidadãos dos países membros já não são estrangeiros. Há todo um emaranhado jurídico que coloca muitas destas matérias não só na dependência das políticas públicas dos respectivos países. E, portanto, temos que ter uma abordagem, e eu, talvez até contra a maioria das pessoas da minha área política, sou contra a Europa Fortaleza. Sou daqueles que continuam a achar que o estudo dos ditos sábios da Europa que fizeram sobre o futuro da União Europeia e que elegeram como a principal prioridade a imigração, a Europa, na minha opinião, tem que abrir as suas fronteiras, tem que deixar entrar mais pessoas. A Europa tem um gravíssimo problema ao nível da sua estrutura social e ao nível do envelhecimento da sua população. E é um pouco nesta base que devemos ver o chamado impacto do efeito papão e do efeito chamada. E poderão achar que tudo isto não terá a atualidade que se impõe, porque algumas pessoas acharão, mas nós queremos saber é como é que vimos para Portugal e como é que vamos ter direito ou não à nossa reforma cá paga. Temos que saber, em termos práticos, que como saímos mais cedo do que outras pessoas, se temos acesso aos cuidados de saúde. Mas as coisas não podem ser vistas assim, porque qualquer decisão que seja tomada a este nível tem impactos no nosso relacionamento com as instituições europeias. E sobre a participação e a legitimidade deste Conselho na relação com os órgãos de soberania em Portugal, seja com esta Assembleia da República, ou seja com o Governo, seja ele qual for, que esteja em funções, eu quero-vos dizer que, como é óbvio, da legitimidade ninguém pode tocar que representam as comunidades portuguesas. Agora, não pode é o Sr. Conselheiro quando dizia que se passassem a ser eleitos com base exclusivamente nos cadernos eleitorais, como são eleitos os parlamentares, não sabia quem é que tinha mais legitimidade, como é óbvio, a maior legitimidade é quem, conforme define a nossa Constituição da República, é eleito por sufrágio direto e universal, em simultâneo com todos os outros representantes, no caso concreto deste Parlamento. E quero-vos dizer também que o PSD, nesse domínio, está a aguardar que o Governo conclua a auscultação que tem feito, como sabem, com centenas de pedidos que fez, espalhados pelo mundo, de contributos para o novo Estatuto. Nós não entramos em politiquice nestas matérias, achamos-las demasiado importantes para nos precipitarmos, sendo certo que o trabalho que temos realizado em sucessivos governos, fala por nós a esse nível. Terminando, dizia só que ao nosso colega deputado Paulo Pisco, que gosta sempre não só de ouvir, mas de ler, quando escreve sobre estas matérias, e reconheço nele uma pessoa bastante interventiva, que é curioso que o senhor deputado agora fala da pressão migratória que está a acontecer em Portugal de uma forma intensa, que no dia 10 de fevereiro de 2010, a este propósito, e nomeadamente após o Observatório da Imigração ter colocado à nossa disposição para escrutínio uma série de dados que atestavam que cada vez havia mais portugueses a sair de Portugal, nessa altura o seu deputado disse que, não, que isso era normal porque se devia exclusivamente, em parte, à livre circulação no espaço da União Europeia. Eu considero que este é um exemplo que muitos de nós, como disse, no governo, no Parlamento, estando na oposição, muitas vezes também, nestas matérias devemos ter um particular cuidado para não criar impactos excessivamente negativos que venham mais tarde a não contribuir para a resolução de alguns dos problemas que temos pela frente. E por isso, senhoras e senhores deputados, e senhores conselheiros e senhoras conselheiras, o PSD está disponível sempre para continuar a trabalhar nestas matérias e, como vos disse, nas vossas preocupações que falaram, não só no que diz respeito às restrições de apoios, ao ensino do português e àquilo que qualificam como uma política global para as comunidades inexistente, que aí nós estamos completamente discordantes, nós iremos não só continuar a acompanhar, como muito provavelmente iremos promover algumas iniciativas legislativas que vão ao encontro de algumas das vossas preocupações, algumas delas, nomeadamente sobre matéria fiscal e também no que diz respeito ao acesso aos cuidados de saúde. Até porque falaram que o ano passado foi, digamos que, aprovada legislação que melhora a atratividade do nosso país para a recepção de cidadãos estrangeiros. É verdade. Acho que Portugal deve se orgulhar de continuar a ser, há cerca de 15 anos, pelos indicadores internacionais mais rígidos, o segundo país do mundo que tem a melhor política de integração. E é um pouco nessa base, com este governo, como sucedeu com governos liderados pelo Partido Socialista, é o exemplo de como devemos todos fazer um grande esforço de consenso a esse nível.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E para terminar esta ronda, vou passar a palavra à Sra. Deputada Teresa Anjinha, do CDS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores conselheiros, quero naturalmente começar por saudar, em nome do CDS, a vossa vinda e, bem como, todas as vossas exposições. Naturalmente que são reflexos das vossas preocupações e que, naturalmente, serão tidas em boa conta. Todavia, permitam-me, na minha humilde condição de deputada nesta comissão, devolver-vos, no fundo, as perguntas que nos foram feitas. Isto porque, de facto, há uma proposta de revisão, uma proposta de lei do Conselho de Comunidades Portuguesas, que, tanto quanto sabemos, está em audição pública. Como já foi aqui dito, conhecemos apenas ecos da mesma. Sabemos também que, pelo menos do que as próprias notícias reportaram, 2012 foi aparentemente, e até em articulação com o próprio Ministério dos Negócios Estrangeiros, um ano de reflexão no quadro das comunidades portuguesas sobre a necessidade ou não da alteração da lei, e as últimas declarações do próprio Secretário de Estado é de que essa reflexão teria sido feita e que, portanto, agora estaríamos em boa hora para proceder então à apresentação de um anteprojeto, à audição pública e, portanto, ao processo legislativo em geral. Portanto, eu pergunto, a minha primeira pergunta é, foi ou não foi feita esta reflexão? Como é que foi feita, em que termos e se houve ou não resultados dessa reflexão que nos possam fazer chegar? Isso passa naturalmente para as perguntas que se seguem em relação à proposta de lei ou ao anteprojeto de proposta de lei. Isto porque o espaço de debate e de alteração será depois a Assembleia da República. E nada melhor do que nós, enquanto deputados desta Comissão, atentos a estas matérias, preocupados, como aliás os meus colegas todos já o demonstraram, do que perguntar aos senhores conselheiros qual é que é de facto a vossa posição em relação àquilo que é proposto por parte do Governo. Nomeadamente, quanto ao facto, em primeiro lugar, há ou não necessidade de alterar a lei para garantir a máxima eficácia no atual contexto político e há ou não necessidade de superar lacunas. Identificam ou não identificam lacunas que têm que ser superadas e esta proposta é ou não adequada. Depois, qual é que é a vossa posição sobre essa tendência de uniformização? Aliás, na verdade, eu estou-vos a devolver as perguntas que nos foram feitas, mas porque eu considero que, mais do que ninguém, são os senhores conselheiros que nos podem ajudar a depois fazer um debate consciente dentro desta casa. Como é que entendem também aquilo que é proposto em matéria de cadernos eleitorais? E já agora também, como é que entendem a nova configuração do próprio que está a ser proposta para o próprio Conselho, ou seja, se entendem ou não que o Conselho deve ser reformulado. E depois, a própria questão da maior, o incremento, que é algo que tem vindo a ser noticiado, que esta proposta de lei procura aumentar a representatividade do Conselho e até mesmo ao nível da interatividade e bem que se procura promover, nomeadamente com passaportes especiais, e volto a dizer, isto é dos conhecimentos que nós temos, e eu reconheço ainda escasso, porque ainda não tive a oportunidade de facto, estudar a proposta de lei, como ela depois terá que ser estudada para ser debatida na Assembleia da República, ou a possibilidade de apresentar pedidos de esclarecimento por escrito, ou utilizarem os próprios espaços dos postos consulares para a sua atividade. E, finalmente, também a última pergunta, que parece-me que é aquela que tem vindo a suscitar mais polémica, que tem a ver com o modelo de financiamento. Para mim, enquanto deputada do CDS, seria fundamental ouvir os senhores conselheiros em relação a esta questão do modelo de financiamento. E como falaram, não apenas em relação à proposta de lei, mas também à questão dos fluxos migratórios, também gostaria de fazer uma pergunta um pouco mais genérica, mas que eu acho que também é importante, pelo menos para a nossa reflexão, de como é que encaram as variações dos fluxos migratórios. Porque aquilo a que nós temos vindo a assistir é que, de facto, há um aumentar dessa velocidade, fruto até da chamada mobilidade, não apenas ao nível de fixação da residência, mas ao nível, e não apenas ao nível internacional, entre países, mas dentro do próprio país, fixação de residência e ao nível da mobilidade laboral. Gostaria também de vos ouvir, se possível, e naturalmente, novamente agradecer em nome do CDS a vossa presença e todos os contributos que nos possam dar para um debate que seja consciente. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Antes de devolver a palavra aos conselheiros para uma ronda final de respostas e declarações finais, tenho um pedido do Sr. Deputado Paulo Pisco, penso que para retorquir as palavras do Sr. Deputado do PSD, mas pedia que fosse extremamente breve, uma vez que o objetivo desta reunião é uma audiência dos conselheiros e não entramos aqui em questões políticas partidárias.
Mas eu julgo que isto é importante até para esclarecer esta questão, porque eu, em primeiro lugar, quero agradecer, mas mesmo muito e muito sentidamente, as palavras simpáticas do colega do PSD, Feliciano Barreiras Duarte, mas também pela oportunidade que me dá de esclarecer aqui uma coisa, uma questão que me parece importante relativamente aos fluxos migratórios e que nos últimos tempos tenho sido brindado com declarações desta natureza sobre, bom, mas eu em 2010 dizia que não havia imigração porque estávamos no espaço europeu e, portanto, não havia fluxos migratórios, etc. Eu agradeço pela oportunidade que tenho, até porque foi na sequência de uma posição do conselheiro Manuel Beja, em que eu escrevi um artigo e fiz um comunicado sobre esse assunto. E o problema com que eu agora me confronto é que as minhas declarações são descontextualizadas, como o senhor conselheiro Manuel Beja também certamente saberá. E gostaria só de esclarecer uma coisa. O facto de... eu não disse que não havia imigração. Aliás, no artigo que escrevi até disse que talvez a questão mais preocupante a que se refere é o facto de grande parte dos portugueses que entram nos fluxos migratórios terem baixas qualificações escolares e profissionais, o que os torna sempre mais vulneráveis no mercado de trabalho. E com isto, e certamente que há portugueses a sair do país, isso deve ser objeto de preocupação. Eu nunca neguei isso. Nunca neguei. E depois, relativamente àquilo que eu disse no comunicado, o comunicado pode ser, quem o quiser utilizar de boa fé, verá que eu fiz referência aos dados que existiam no Observatório da Imigração, relativamente ao aumento da imigração que houve em alguns países no período entre 2005 e 2008 e à redução noutros países. E fiz a referência à redução em 6 países na imigração, mas que era volumosa em países como, por exemplo, a França ou a África do Sul ou a Venezuela, mas fiz referência a um aumento da imigração para 13 países. para 13 países. E, portanto, quando me vêm fazer este tipo de referências, eu acho que é um pouco incorreto estarem a descontextualizá-las, porque eu, de facto, não disse isso. Agora, independentemente, só para finalizar, de estarmos no espaço europeu e, de facto, de os tratados nos consagrarem aos cidadãos comunitários um conjunto de direitos de circulação, de residência, etc., 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 as leis e os tratados, de facto, dizem isso. Mas, na prática, os portugueses, a verdade é que se sentem imigrantes e fazem-nos sentir imigrantes. E esta é uma questão que ninguém deve escamotear, e eu agradeço ao deputado e colega Feliciano Barreiras Duarte a oportunidade que me deu também de esclarecer aqui, desta forma, em direto e ao vivo, esta questão que tem vindo a ser utilizada, descontextualizada, e que, de uma vez por todas, espero que se termine agora com este tipo de declarações sobre aquilo que eu não disse propriamente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Pires. Penso que ficou claro também a questão da tendência incremental dos fluxos migratórios ao longo dos últimos anos. Dito isto, então, passo a palavra ao Sr. Presidente Manuel Vaz e aos demais conselheiros.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ouvimos com muita atenção as posições dos senhores deputados e da senhora deputada, e, portanto, dos respectivos partidos. Eu gostaria de confirmar realmente essa discussão do período que o deputado Paulo Pires faz referência, e gostaria também de dizer que é necessário ponto final nisso, porque essa questão aconteceu num determinado contexto e não ouvi o governo na altura, desculpem, dizer aos imigrantes, aos portugueses para imigrar. Isso acontece agora. Mas foi um alerta do Conselho das Comunidades, particularmente desta comissão que aqui está. Eu fui apenas o porta-voz de uma determinada posição, e realmente, de parte do conselheiro Paulo Pisco, houve, portanto, a sua a transmissão do seu pensamento e do seu partido, mas, efetivamente, um contexto totalmente diferente deste que está geral. E agora, em resposta à senhora deputada Teresa Anjinho, desculpe, do CDS, eu gostaria de dizer, realmente, essa questão da mobilidade cidadãos europeus, é tudo muito bonito. Maravilha. Mas aquilo que efetivamente está por trás deste novo fluxo de migração, não é bem isso. Não é bem isso, Sr. Deputado. O que está por trás disto é a miséria em que as pessoas vivem neste país, é o desemprego em que as pessoas estão neste país, é a falta de trabalho que os jovens têm neste país e também aqueles que têm realmente cursos extraordinários e que vão à procura de oportunidades lá fora. Têm essa possibilidade de sair. Mas, realmente, são as situações reais de Portugal neste momento, que os senhores conhecem melhor do que eu, porque não vivo aqui, mas que levam as pessoas a sair. E os jovens que se tanto fala aqui, qualificados, não têm tanto a oportunidade de ir para boas empresas, ou institutos, ou universidades, como se pensa. Porque há muitos, e se calhar a maioria, estão a lavar pratos nos restaurantes, e estão efetivamente ainda a trabalhar na construção civil, como eu conheço alguns que têm o cursos de direito aqui neste país. Portanto, nós estamos numa situação muito complicada neste momento, e é bom que os senhores deputados se deixem, por favor, desculpem a forma que eu de falar, enfim, de analisar tudo à vista do mundo moderno, porque em 1960, as pessoas que saíram de Portugal também foi derivada à miséria e à repressão daquela época. E aqueles que estão a sair hoje também é derivado à miséria, ao desemprego. Não temos o processo repressivo dessa época, mas lá fora, nos países onde nós estamos, sofremos muito. Sabe? Porque antigamente havia mais respeito pelos imigrantes nos países de origem do que há hoje. Hoje há leis. Mas há sistemas mafiosos instalados em todos os países, sobretudo na Europa, que nos levam a entrar no desespero. Aquilo que a colega Teresa disse, da Holanda, é normal hoje na Suíça, na Alemanha, em França, e para não falarmos naqueles que são canalizados por vezes para a Austrália, para o Canadá, para os Estados Unidos e para a Angola. Muito grave a situação. Não vou entrar em detalhes. Mas ainda ontem recebi um telefonema de uma pessoa que está em Angola, desesperada, porque o patrão dela, inclusivamente, roubou os documentos para impedir que ela pudesse lá sair. Sim. É só chamar a...
Sim, senhora.
Peço desculpa porque é na sequência, eu acho que é, isso que acabou de dizer é de enorme gravidade.
É.
E até porque sigo normalmente questões relacionadas com a exploração laboral e tráfico de seres humanos para a exploração laboral e pergunto-lhe se normalmente reportam e a quem é que reportam esses casos.
Esta questão é nova, eu estou a pensar efetivamente onde terá de ser conduzida, mas aconselhei imediatamente pronto, as instituições oficiais, não é? Portanto, são situações destas que nos impressionam. E depois o discurso que nos é feito aqui, tudo num prisma de legalidade, de muito boas intenções, é realmente um discurso que não corresponde à vida que nós levamos lá fora. Em relação também ao ano de reflexão, Sr. Deputado, eu não sei se houve ano de reflexão de 2012 sobre as comunidades. A única coisa que me recordo é que recebemos um caderno de boas intenções sobre o projeto CCP e falámos um pouco sobre isso e verificamos que no atual, na proposta da Secretaria de Estado, nada daquilo que nós dissemos a nível do Conselho Permanente foi contemplado. Pronto, sobre isso não tenho mais nada a dizer. O conselheiro Eduardo Dias, que tinha pedido a palavra...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu confesso que acho que os deputados continuam a falar demais e a responder menos que aquilo que deviam, porque as questões são concretas. Mas como nós gostamos muito, e sobretudo os portugueses gostam muito de se ouvir durante muito tempo, eu também, e confesso que fico apaixonado pelas deambulações mundiais à volta dos fenómenos migratórios, que fico, de facto, espantado. Não sabia que para motivarmos ou não motivarmos a mobilidade internacional e mesmo europeia e os déficits demográficos, era bom irmos buscar o fenómeno da Coreia do Norte. Confesso que fiquei espantado. Para um antigo governante, confesso que, tendo passado também pelos bancos da faculdade, das duas uma, ou efetivamente os livros já nessa altura não estavam atualizados, ou então o Sr. Deputado terá aprendido um bocado mal. É que, como se dizia na altura um pouco para... Nos tribunais dizia-se, aos costumes disse nada. Aqui aparece-me dizer, efetivamente, falou, mas quanto aos factos disse nada. Eu sou um anarquista por natureza e gosto muito de ler e de ouvir aqueles que têm alguma coisa para dizer e que faz algum sentido em relação àquilo que nos diz respeito, aqui concretamente, é a relação às comunidades portuguesas, aquelas que viajam, que estão, querem vir, querem não vir. Há coisas que efetivamente estão resolvidas a nível da União Europeia. Sei-o melhor do que alguém que me queira responder a essa situação. Mas existe uma coisa. Uma coisa é estar escrito na lei e as pessoas serem obrigadas a saber tudo o que está escrito na lei. Outra coisa é darmos a informação às pessoas, informarmos as pessoas, utilizarmos as televisões que não servem nada hoje em dia, nomeadamente a RTPI, para dizer, você quando vai tem direito a isto, tem direito... Utilize-se para qualquer coisa. Não é preciso mudar a legislação de qualquer uma das partes que já existem em muitas dessas matérias. Nós não podemos, Sr. Deputado, eu confesso que gostei de meter, que tivesse devolvido as questões a esta comissão. Efetivamente, como eu disse logo no início, no final... da parte da tarde e amanhã, nós vamos dar essa avaliação. Mas, de qualquer das formas, eu tenho uma avaliação já feita, que é diferente de todos os partidos, que é muito, tem muito a ver comigo. E, se quer a minha opinião, digo-lhe desde já que foi, e até hoje, a única vez que um secretário de Estado consultou como devia ser os senhores conselheiros. Primeiro, não falo a título pessoal, Portanto, porque, primeiramente, lançou um conjunto de ideias, 6 temas, e depois apresenta uma proposta de lei. Eu terei muito gosto em dar-lhe aquilo que acho sobre e sobre as diferentes matérias. Penso que não é aqui o contexto para responder a essa situação. Aquilo que já não me parece que seja normal é que ninguém nos soubesse dizer para o ano que vem este Conselho funciona com 60 mil euros, 50, ou funciona com que valores? Parece que ninguém sabe. Afinal, quer os deputados da imigração, quer os deputados de fora da imigração não sabem, ou então está escondido o valor, está escondido nos valores do Ministério dos Negócios Estrangeiros. É que já houve tempo em que o valor estava claramente afirmado e o valor era de 400 mil euros. Quando agora? Era de 400 mil. Pronto, mas não sei. Era de 400 mil, só quero dizer que era de 400 mil, ou já foi de 400 mil. Quando agora me dizem que 0,5% corresponde a 67.500, a única coisa que eu pergunto é assim: 5 milhões de imigrantes, os conselheiros das comunidades, valem menos que a mútua dos diplomatas carregada do FRI, milhões de euros por ano. Milhões de euros por ano. É esta que é a questão que se trata de esclarecer e que as pessoas precisam de conhecer. E nós precisamos de conhecer, porque toda a valorização de que falava o Manuel Figueira tem que ver com uma valorização nos factos, né? Valorização da conversa, unicamente pela conversa, porque essa não me serve a grande coisa. E depois, permita-me só que lhe diga uma coisa. O PSD tem uma coligação com o CDS. Estranho que o CDS não conheça aquilo que são propostas que vêm do Ministério que tinha, exatamente na altura, quando tudo isto começou, como Ministro dos Negócios Estrangeiros, o Paulo Portas. Não, não é preciso. Está resolvida a questão. Se você não conhece, não vale a pena. Muito obrigado.
Conselheiro José Eduardo da Alemanha, também tinha pedido ao lado.
Quando o Sr. Deputado referiu que, de facto, a lei foi alterada, ou, portanto, há um decreto-lei que isenta os estrangeiros da declaração de IRS em Portugal, eu só queria era lembrá-lo, é que nós, os emigrantes, sentimos-nos muito ofendidos porque os senhores esqueceram que nós existíamos. E esqueceram uma coisa importantíssima, é que ao longo destes últimos anos, nós mandámos muitos, porque os senhores que fizeram esta lei, para atrair capital vindo desses estrangeiros que vão aqui fazer a sua casa ou comprar uma casa. Esqueceram-se, foi dos milhões que nós, os emigrantes, para aqui mandámos. Portanto, já agora, apetece-me fazer-lhe uma pergunta, por acaso fiz aos senhores deputados de imigração, na altura, Paulo Pisco, deve-se lembrar, o Sr. Deputado Paulo Pisco respondeu-me, o Sr. Deputado Carlos Gonçalves não respondeu. A minha pergunta é esta: se eu, que vivo há 50 anos no estrangeiro, pedir a nacionalidade do país onde vivo, que é fácil, ao regressar a Portugal, sou considerado um português ou um estrangeiro, para efeitos fiscais? Português. Para efeitos fiscais. Porque os senhores dizem, a lei diz que os estrangeiros estão isentos de declaração de IRS. Portanto, eu quero saber se, pedindo a nacionalidade alemã, quando cá chegar, quando regressar a Portugal, sou considerado português ou estrangeiro.
Muito obrigado, senhores conselheiros, senhor presidente. Tenho um pedido de palavra da senhora deputada Teresa Anjinha e do senhor deputado Feliciano Barreiras Duarte. Vou pedir só para serem muito breves, para darmos por terminada a reunião.
É só um pequeno esclarecimento, uma vez que me foi perguntado como é que o CDS não conhece e se há uma coligação. Senhor Conselheiro, eu julgo que saberá tão bem quanto eu, independentemente do seu anarquismo, como há pouco referiu, que o meu nome é Teresa Anjinho, estou aqui nesta Comissão dos Negócios Estrangeiros enquanto deputada da Assembleia da República, consequentemente não faço parte do Governo. Esta é uma proposta de lei, não é um projeto de lei, pelo que o Governo não tem e, a meu ver, sinceramente, nem deve ter esse tipo de ligação tão direta na elaboração dos seus processos legislativos com os deputados desta Assembleia da República. O mesmo já não acontece quando a proposta de lei entrar na Assembleia da República, em que aí os partidos, individualmente, e em coligação naturalmente neste caso, se irão pronunciar sobre essa proposta de lei. E não são raras as vezes em que essas propostas de lei depois são alteradas, exatamente porque houve um debate sério e ouviu-se quem de direito em relação àquilo que está a ser proposto. E, portanto, Sr. Conselheiro, com o devido respeito que lhe tenho imenso pelo trabalho que desempenha, pelo esforço, pela própria emoção com que coloca nas suas palavras aquilo que faz, não só por si, mas por todos os seus, eu fiz-lhe perguntas genuínas, de preocupações genuínas, que eu espero que esta vossa reunião possa daí decorrer recomendações e também propostas genuínas para que nós possamos desenvolver o debate como ele tem que ser desenvolvido em sede da Assembleia da República, ou seja, depois da proposta do Governo entrar na Assembleia da República, estando obviamente disponíveis para ouvir os senhores conselheiros, se assim entenderem, aqui voltar quando esta proposta de lei entrar na Assembleia da República. Mas nada mais do que isso. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, antes de passar a palavra, há um pedido ainda. É só para depois terminarmos a ronda.
Entrar dentro daquilo que o Sr. Deputado falou. Portanto, poderá depois dar a resposta em concreto. Sr. Deputado, eu gostei muito de ouvir, mas notei que o Sr. Deputado está um bocado à parte da realidade. Uma coisa é certa, é as leis que se fazem, é o cumprimento dessas leis, outra coisa é as realidades do dia-a-dia. E eu queria lhe dizer que essa mobilidade europeia para todos os cidadãos europeus vão coincidir com as leis dos próprios países, porque a União Europeia dá diretrizes, mas não obriga ao seu cumprimento. E, portanto, essas pessoas, esses imigrantes, essas pessoas que são, portanto, que deram e que foram pela mobilidade geral da União Europeia, como cidadãos europeus, não é o caso, porque estes não foram de livre vontade, mas muito empurrados para certas situações. Portanto, uma coisa é a lei, outra coisa é a realidade do dia-a-dia. E essa realidade do dia-a-dia bate com as leis que são estipuladas nos diferentes países e dos governos dos diferentes países.
Muito obrigado. Agora, para terminar, o Sr. Deputado Feliciano Barreiros Duarte.
Sr. Presidente, o tempo é curto para podermos aprofundar até alguns equívocos que aqui se geraram, nomeadamente com as últimas intervenções de três conselheiros. Eu não tenho por hábito procurar, numa discussão deste tipo, transformá-la numa clivagem, seja ela pessoal, seja ela política ou mesmo partidária. E por isso aquilo que gostaria de dizer, de forma breve, é que conheço muito bem essa vossa realidade. Dei o exemplo da lei, pelos vistos, ou me expliquei mal, ou os senhores perceberam mal, para mostrar o quanto, no espaço europeu, temos no atual figurino jurídico ou comunitário diferenças que se impõem que sejam devidamente aplicadas a cada realidade. Não quis com isso dizer que essas matérias da mobilidade humana, naquilo que se convenciona hoje designar como o direito às migrações, que estão completas. Como sabem, sucessivas semanas europeias têm-nos mostrado o quanto a Europa está dividida sobre essa matéria. E não é, por exemplo, do ponto de vista ideológico, exclusivamente baseada na lógica da esquerda e da direita. Existem até governos mais à esquerda que são mais securitários e restritivos do que outros governos. E como eu não sou anarca e acredito nas instituições, procuro dar esse meu contributo quando faço parte de órgãos de soberania, como é o caso neste momento, e aqui quis também transmitir que estou certo que o grupo parlamentar do PSD, à semelhança do que sucedeu nas últimas décadas em relação a outras matérias, como a questão da nacionalidade, como a questão do direito, do acesso, do voto aos nossos cidadãos portugueses que vivem fora de Portugal, em vários atos eleitorais, seja para a eleição do Presidente da República, seja para as eleições legislativas, que também nestas matérias, algumas delas, que nós iremos estudar, em particular a questão que aqui foi referida na questão fiscal, e que, se necessário for, utilizando os mecanismos que a Constituição e a lei nos dá, provavelmente poderemos vir a ter algumas iniciativas legislativas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, tenho apenas que, enquanto Presidente em exercício desta Comissão, voltar a agradecer a vossa presença. Penso que foi uma reunião extremamente útil e que, apesar de algumas divergências, se olharmos para as questões de fundo e de base, vemos que há aqui uma série de matérias abertas para o entendimento e, sobretudo, uma disponibilidade de todos os partidos, da esquerda à direita, para encontrarmos esse terreno de entendimento, que é aquilo que é essencial, porque o nosso interesse, acima de tudo, mais do que servir os deputados ou os conselheiros, é servir os cidadãos que estão residentes nos vários países deste mundo fora. Dito isso, agradeço, desejo-vos bom trabalho, sei que têm várias reuniões ao longo dos próximos dias e que esse trabalho, o resultado desse trabalho também seja reportado, se possível, à Comissão de Negócios Estrangeiros e de Comunidades Portuguesas. Muito obrigado, boa tarde.